A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Vamos responder às perguntas dos nossos alunos. Nós temos a Micaela, que disse que não gosta de morar no quintal dos sogros.
Renato e Cris, estou assistindo vocês agora e gostaria de saber o que faço, pois moro com meu esposo no quintal dos pais dele. Porém, não gosto daqui, pois já houve muita intromissão deles. Já pedi para sairmos daqui, mas ele se nega, não sei o que fazer, pois não tenho ânimo nem para cuidar da casa, pelo fato de não gostar daqui. Por favor, o que faço? Ó, Micaela, primeira coisa, se você não tem uma opção de sair agora, se o que você vê? Bom, o que eu tenho, o limão que eu tenho é esse aqui. O que, que eu vou fazer com esse limão? Né? Então, você tem que aprender a, pelo menos, gostar da sua casa, do quintal. Talvez você não goste da situação, mas a sua maneira amarga de ser, a sua maneira de mostrar para o seu marido o quanto você odeia morar nesse lugar, não está ajudando, não está contribuindo. Porque o que você causa com isso é de separação entre vocês, é raiva da parte dele em relação a você, que você não se dá bem com os pais, você fica arrumando problema, você não vê o lado bom daquilo. Sabe, você traz um problema que não precisava ter. Então, já que vocês não têm para onde ir agora, né? Não tem para onde ir, então o que, que você vai fazer com essa situação? Tá, por exemplo, se você... Eu fico tentando arrumar uma maneira de explicar isso visualmente. O que vem na minha mente agora é meio que sem graça, talvez os homens não vão entender muito. Mas vamos dizer que você está mais gordinha do que você gostaria de estar. Tem como resolver isso? Tem, mas vai passar tempo para você emagrecer. Então o que você faz? Você põe roupas para disfarçar a gordura. Então, quer dizer, você não fica reclamando, brigando com a vida e deixando se cuidar, sabe? Ah, sabe de uma coisa, detesto esse corpo, não vou tomar mais banho. Não, você dá um jeitinho, você tem que viver com aquele corpo, não tem pra onde ir.
E de preferência não se encher de chocolate, né? Não ficar se enchendo de chocolate pra piorar a situação.
Então, as pessoas têm que aprender que nem tudo que elas querem, elas podem ter na hora. E isso é com o tempo. E às vezes, a maneira que elas reagem à situação atrapalha ainda mais delas terem o que elas querem. Porque se eu fosse seu marido, ou Micaela, e você ficasse com a cara emburrada para os meus pais, eu ia ficar muito chateado.
Exato, você está fazendo a situação pior do que ela é. Não estou dizendo que não haja erros da parte dos seus parentes, né? Dos pais, da família do seu marido. Eles podem ser pessoas que se intrometem e tudo mais, como você falou. Mas você não precisa piorar a situação, você não precisa fazer isso pior. Você sabia que a maioria das pessoas não sabe, na verdade, que essa questão de morar longe, né, da família, morar só você e o seu marido, você e a sua esposa, na sua própria casa, longe dos parentes, é um fenômeno relativamente recente. Ou seja, até há muito pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, quando as pessoas não viajavam muito, elas não saíam, tinha pessoas... Por exemplo, você perguntar aos seus avós, muitos avós, eles nunca saíram de sua cidade, cresceram ali, viveram ali, casaram ali, tiveram filhos, tiveram netos, e vão morrer ali ou morreram ali, naquela cidade, não saíram dali muitos quilômetros de distância. Isso significa que as famílias viviam juntas, era exatamente assim, era o pai e a mãe nesta casa, no quintal dos fundos o filho A, B e o filho C, e depois casava, construía uma casa do lado, sempre foi assim, sabe por quanto tempo? Sabe por quanto tempo? Milhares de anos. Foi assim por milhares de anos. Morar longe dos pais, morar longe dos familiares, é um fenômeno social recente, muito recente, questão de décadas apenas. Sendo que até milhares de anos, desde então, o homem, a mulher moraram muito próximos aos seus parentes. E sobreviveram.
E eles tinham a referência, né? Porque os pais iam passando, iam ensinando os filhos.
Exato.
Como lidar.
Muitas coisas positivas dessa proximidade, claro, tem as negativas também. Porque em todo lugar que você vai ter um problema. Você não tem um problema com a intromissão dos sogros no seu quintal, mas você vai morar em tal lugar, tem um vizinho que bota música alta todo sábado à noite. Tem essa intromissão, tem esse problema.
Tem um amigo, amiga que fica tirando a pessoa os momentos de lazer que você poderia passar com seu marido, ele vai e sai com um amigo. Ele também está...
Exato. Intromissão de terceiros sempre vai acontecer. Você tem que aprender a administrar isso. Então, você acha que mudando o quintal dos seus sogros, você vai acabar com esse problema? Vai ter, não só esse, mas vai ter outros, porque eles vão lá na sua casa depois, vão passar lá o fim de semana na sua casa, vão visitar. Ou então seu marido vai vir à casa dos pais, porque o laço é muito forte entre eles. Então, ô Micaela, você tem que aprender a fazer a limonada desse limão. Você vai ter que aprender a fazer isso. Então, ao invés de ficar olhando a situação e ficar pensando, ah, meu Deus, que coisa, quando que a gente vai sair daqui, odeio essa casa e tal, em vez de você ficar se lamentando, comece a olhar o lado positivo. E o lado positivo, eu imagino, vocês provavelmente não pagam aluguel, mais dinheiro, né? Vocês podem economizar dinheiro. Você provavelmente tem os seus sogros para olhar as crianças, se vocês têm crianças, têm filhos. Enfim, tem muitos benefícios, tem muitas coisas boas. E se você começar a olhar essas coisas boas e administrar as ruins, então o ambiente em casa vai ficar melhor, ok? E o seu marido vai ficar mais feliz. E quem sabe, você agradando o seu marido, ele não desperte um dia para esse pedido que você já fez 1 milhão de vezes para ele. Amor, quando que a gente vai mudar para nossa própria casa? Amor, quando que a gente vai ter a nossa casa? Ele já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas ele está querendo ser o teimoso, dizendo para você, não, a gente não vai sair daqui. Quem sabe, porque você faz um esforço tão grande, ele também não vai querer fazer um esforço e agradar você. Então, essa é a escolha que você tem. Você tem essa escolha ou continuar sendo infeliz todos os dias e fazendo a vida dos outros infelizes também. Ok, Micaela? Nós vamos a uma breve pausa, já voltamos com mais perguntas dos nossos alunos. E com a Escola do Amor Responde, você também que quer enviar a sua pergunta, você pode fazê-lo pelo site escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
Esqueça tudo o que você já ouviu sobre o que é ser mulher. A mulher moderna está fora de moda. Acumulando funções como mães, esposas e profissionais, muitas mulheres esqueceram como mostrar sua verdadeira beleza, escondendo o que elas têm de melhor, atrás de tarefas e de uma preocupação demasiada com a aparência física. Entra a Mulher V. Ela desafia os conceitos e valores da mulher atual. Ela anda na contramão das avenidas feministas. Ela é o que os homens dariam tudo para ter. Cristiane Cardoso faz uma viagem ao passado para desvendar os 20 segredos dessa mulher e ensina como você pode aplicá-los nos dias de hoje. Livro A Mulher Vê, A Mulher Moderna, A Moda Antiga. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com. casamentoblindado.com ou pelo telefone 0-21-3296-9393, 0-21-3296-9393.
Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
A história da vida de muitas pessoas tem mudado através da terapia do amor, né? Nós temos aí um comentário.
Tem um comentário aqui do Felipe Souza, que diz assim, olha, foi maravilhoso. Ele está falando da terapia que ele participou dessa semana retrasada.
Terapia do amor.
Terapia do amor. Saí de lá renovado. Quanto mais eu vou, mais forte eu fico e aprendo a lidar com todas as situações. Renato e Cristiane, nota 10 a palestra. Minha vida mudou muito depois que conheci a terapia do amor.
Quanto mais ele vai, mais forte ele fica. Me chamou a atenção, porque nós estamos neste mês de janeiro exatamente no propósito da força no amor. Você sabe que quando o amor perde a força, ele acaba. Quando as pessoas perdem a força, elas desistem do amor, elas desistem de lutar pelo amor. E são muitas pessoas que têm desistido do amor, porque seus problemas estão crescendo e suas forças estão diminuindo. Então, você vai acompanhar agora algumas histórias de pessoas que têm recobrado suas forças e conseguido ser mais fortes do que os problemas da vida amorosa e superá-los. Vamos prestar atenção.
O problema foi nos relacionamentos passados, que eu tive bastante relacionamento que não deram certo. Quando os rapazes gostavam de mim, eu não me interessava. E quando eu gostava, eles não se interessavam e acabavam me traindo. Então, assim que eu cheguei aqui, e já estava assim totalmente desacreditada. Não queria mais nada, não pensava mais em relacionamento nenhum. E foi assim que eu cheguei aqui na terapia.
Quanto tempo faz isso?
3 anos.
3 anos. E você, se conheceu ela aqui?
Conheci ela aqui na terapia do amor.
Você já tinha vindo por problemas pessoais?
Problemas pessoais. Eu era vazio. Não dava certo com ninguém. E aqui eu encontrei ela.
E vocês estão juntos? Estão namorando? Como é que está?
Hoje, fez 1 ano que a gente casou.
Ah, já estão casados?
Já.
Ok. E como é que está o casamento?
Está muito bem. A gente ainda está na fase de se adaptando, aprendendo, sempre aprendendo, né? Na terapia, nos cursos, no livro... E está sempre aprendendo.
E o que mais ajuda vocês quando vocês vêm na terapia?
Aprender que a gente tem que entender um outro, ser paciente, reconhecer que a gente, quando a gente está errado, não querer assim ser mais do que o outro, querer falar mais alto. Sempre você reconhecer quando você está errada, saber pedir desculpa, perdão. E a mulher ser submissa, né?
O que quer dizer ser submissa?
Não querer ser mais do que ele.
Então, vocês estão trabalhando assim? Como é que você está hoje? Como você se vê hoje, depois de casado, depois daquelas decepções do passado?
Aqui foi para aprender, aprendizagem, né? E hoje, graças a Deus, está bem, compreendendo ela, da forma que ela é. Agora eu sei como que é, tem que aprender. E agora está tudo bem.
Deus abençoe vocês.
A gente tinha uma vida completamente destruída. Houve traição, a gente já começou um relacionamento errado. E na traição ele me humilhava muito, ele achava que as mulheres de fora eram sempre melhores do que eu. Ele chegou a pisar na minha cabeça dizendo isso. E além da traição, houve problema com vício. A gente passou uma guerra assim, financeira por conta do vício também.
Vício de quê?
De crack e cocaína.
Crack?
Crack e cocaína.
Quanto tempo?
4 anos.
E assim, ele era uma pessoa, quando a gente casou, foi uma propaganda enganosa. Eu achava que ele era uma pessoa de um jeito, mas a cabeça dele virou. Ele me trocou pelos amigos, pelo futebol, pelas drogas. Ele me deixou para trás. Eu era invisível para ele. Eu era a única pessoa que ele não queria falar. E eu chegava em casa e ele olhava para mim e ele falava que eu não valia nada. Muitas vezes eu cheguei, ele já estava com as coisas dele pronta para ir embora.
Tinham filhos?
Na época eu estava grávida. Eu engravidei. E aí foi um momento muito difícil também, porque eu queria um marido, eu queria curtir aquele momento, mas eu não tive a companhia dele. E assim, ele era muito mulherengo também.
Você traía muito ela?
Traía. Onde tinha um rabo de saia, eu estava ali. Eu não podia ver a mulher na rua, que eu passava com ela e olhava. Eu nunca investi no meu casamento. Ela, para mim, ia ser mais uma que ia passar pela minha mão.
Quando que mudou?
Mudou quando eu mudei. Porque ele viu a minha mudança, ele falou, o que está acontecendo com ela?
O que você viu?
Porque quando eu chegava na madrugada cheio de crack, eu já subia a minha rua querendo, favor, vou arrumar briga, vou bater nela, para arrumar até um outro motivo para mim estar podendo ir para a rua novamente. Mas não, quando eu chegava em casa, estava lá meu pijama, estava lá um bombom, estava lá, essa mulher está ficando doida. Eu quero chegar aqui para bater nela, ela vem com um bombom, um presente. E ela falava tanto de Deus, aí teve um dia que eu falei, agora eu quero conhecer esse seu Deus. e a nossa vida completamente transformada. Hoje, meu amigo é minha esposa e meu filho. Ando 24 horas com ela. Trabalhamos junto, vamos levar o bebê junto, fazemos tudo junto, 24 horas, e não me enjoo dela hoje.
Continue assim, tem muito mais para frente.
As pessoas estão aprendendo a superar o problema no amor. Tudo na vida se aprende. Você nasce uma pessoa inteligente, mas você tem que ir para a escola, não é verdade? Todo ser humano nasce com inteligência, com cérebro, mas a gente vai para a escola para desenvolver a inteligência. A mesma coisa é no amor. Todo ser humano nasce com a necessidade de ser amado e a capacidade de amar. Mas, se o amor não vai para a escola, as pessoas erram muito no amor, fazem muitas besteiras e chegam a um ponto até que elas dizem assim. Algumas pessoas dizem assim: sabe de uma coisa? Eu não quero saber mais de amor, de relacionamento, coisa nenhuma. Esse negócio de casamento não é para mim, eu prefiro ficar sozinho.
O que muitas pessoas estão fazendo é aprendendo sobre o amor de sources, como fala?
De fontes.
De fontes erradas. Porque você vê na televisão, nos filmes, na internet, nas revistas, muita gente falando de amor. Muita gente dando várias dicas sobre amor. E as pessoas vão se alimentando disso. Às vezes até os próprios pais, elas olham para os pais e veem: poxa, minha mãe é divorciada pela segunda vez, meu pai largou minha mãe. Elas estão aprendendo disso aí. Elas não têm tido fontes confiáveis. Então, na terapia do amor, a pessoa que vai, que faz parte da terapia do amor, ela fica desligada dessas fontes e ela começa a aprender do autor do amor, que é a fonte onde você vai ter exatamente o que você precisa saber sobre a vida amorosa. Então, não vai ser uma pessoa que não soube viver do amor, pessoas que não têm referência nenhuma, filmes que você só vê ali uma hora da história de amor, você não vê o resto da vida daqueles atores, daqueles personagens, enfim. Você tem ali a base. Então, é isso que é a diferença, Renato, porque as pessoas até pensam que elas já sabem tudo sobre amor. E, na maioria das vezes, não. Você vê pelos comentários que as pessoas falam, quando você assiste os testemunhos, você ouve os testemunhos, você vê os comentários das pessoas, que elas saem transformadas, é como se elas estivessem acordando sobre o assunto agora.
É, porque quando você aprende uma coisa, não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias vezes, de você quebrar a cabeça para fazer um determinado trabalho, consertar uma coisa, enfim, realizar uma tarefa. E aí você fala com alguém que sabia fazer aquilo muito mais fácil. E aquela pessoa com uma dica, um conselho, ó, isso aqui é fácil, faz assim. E você fala: é só isso? Pô, eu quebrei a cabeça para fazer isso. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Pois é, no amor é a mesma coisa. E nós não estamos dizendo aqui que nós sabemos tudo, não. Que a gente tem resposta para todas as perguntas, não. Longe disso. Por isso que nós estamos apontando as pessoas para o autor do amor, que não somos nós. Nós somos ainda estudantes, né? Falamos a título de, para as pessoas identificarem bem com a escola do amor, a gente fala: somos professores da escola do amor, mas o professor, ele é um estudante.
Somos eternos estudantes.
O professor é um estudante. O professor que deixa de ser estudante, ele, na verdade, não pode ser mais professor, né? Então, nós não sabemos tudo e todas as coisas, mas sabemos quem sabe. Sabemos, conhecemos o autor do casamento, o autor do amor. Então, você está convidado para estar conosco e aprender a superar as suas dificuldades na vida amorosa, como muitas, milhares de pessoas têm feito na terapia do amor, aqui em São Paulo e em todo o Brasil. E nesta próxima quinta-feira, dia 29 de janeiro, nós teremos um evento especial, porque as pessoas que nos visitarem, elas receberão um pequeno frasco da essência bíblica, a essência da força que nós temos usado para ungir as pessoas este mês de janeiro. Elas vão receber a mirra, um pouquinho da mirra para levarem para casa. E nós vamos explicar para elas como agir, como usar esta mirra através da fé e da inteligência para que elas venham trazer a força para as suas vidas amorosas. Nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro, na Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Nós vamos então responder a mais uma pergunta de uma aluna. Ela diz que ela e o marido têm sexo todo dia, mas ele não a satisfaz. Depois dessa pausa, a gente vai responder.
Nem sempre aquilo que vemos na teoria é tão simples de colocarmos em prática. E para ajudar você a alcançar seus objetivos na vida amorosa, Renato e Cristiane Cardoso trazem até você o Guia de Estudo e Aplicação Casamento Blindado. Este livro vai lhe ajudar a explorar os conceitos, analisar os ensinamentos e colocar em prática todo o conteúdo do best-seller Casamento Blindado. O guia vem com exercícios que vão lhe ajudar a resolver os problemas de relacionamento e ainda traz 21 lições inéditas que não estão incluídas no primeiro livro, para que você possa estudar e entender literalmente o assunto de casamento. Uma excelente ferramenta para casais e solteiros e para aqueles que estão se preparando para o casamento. Guia de Estudo e Aplicação Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com. casamentoblindado.com ou nas principais livrarias do país. A Escola do Amor Responde.
Bom, vamos então à pergunta. Cris e Renato, tenho 30 anos e meu esposo 39, casados há 2 anos. Nunca havia me relacionado sexualmente com ninguém e meu esposo tinha uma vida sexual ativa. Namoramos 10 meses e nos casamos. O que está nos atrapalhando é a falta de interesse dele em me satisfazer sexualmente. Ele sempre foi muito carinhoso, companheiro, muito dedicado. Em caráter, não tenho o que reclamar, mas depois que nos casamos, ele parou de me beijar. Perguntei a ele e ele disse que era coisa da minha cabeça. Se eu não imploro, passo dias e dias sem ganhar um beijo de verdade. Preliminares não existe no nosso vocabulário. Transamos quase todos os dias e confesso que toda vez fico frustrada por ele não se preocupar em me satisfazer. Nossas transas não passam de 5 minutos. Já pedi para ele ir ao médico para ver se há algo errado, mas ele não me ouve. Amo meu esposo e quero que essa situação mude. Tenho medo que ela me leve a tomar atitudes que possam causar nossa separação.
Então, amiga, primeira coisa aqui, um comentário, um parêntese. Você mencionou que seu esposo já tinha uma vida sexual ativa antes de casar com você, né? Antes de conhecer. E você se casou virgem. E, por incrível que pareça, quem está tendo problema aqui na vida sexual é ele.
Uhum.
Quer dizer, as pessoas dizem aí fora que você tem que ter experiência antes para quando chegar no casamento você saber o que fazer. Aqui está o contrário.
Verdade.
Né? Quer dizer, ele não está sabendo o que fazer com a esposa. Muitas vezes, não estou dizendo que é o caso dele, mas muitas vezes a razão é que lá fora... O sexo que as pessoas têm, o sexo informal, casual que as pessoas têm, não tem nada a ver com o verdadeiro sexo. Normalmente é um sexo rápido, egoísta. Ela fala aqui de que demora no máximo 5 minutos. Quer dizer, é exatamente assim. O homem que ele é sexualmente ativo fora do casamento, muitas dessas transas que ele tem são casos que é rápido, atrás do muro... Da escola, no banco de trás do carro. São coisas rápidas em que ele vai, sente o prazer dele, a mulher fica a ver navios e ele e depois não liga mais para aquela mulher.
Só que os filmes e as novelas não falam isso, né? Os filmes e as novelas mostram que eles estão tendo muita satisfação.
Quer dizer, um grande mito e uma mentira que o mundo aí prega como se fosse verdade. Muito bem. Então, o que você pode fazer, amiga? Você disse que... Já falou com ele para ir ao médico e tal, supostamente se é algum problema médico, não sabemos, ele não falou nada. O que nós acreditamos que tem que ser feito nesses casos, primeiramente, é uma conversa totalmente franca. Muitas vezes o homem ele não tem noção, apesar de ter tido experiências sexuais anteriormente, ele não tem noção do que é satisfazer uma mulher. Ele tem noção de se satisfazer, mas não satisfazer a mulher. Então tem que haver uma conversa franca, aberta, de dizer para ele, dar as dicas para ele, olha, assim, eu gosto assim, não gosto assim. Mas muitas vezes o problema é que o casal não tem nem vocabulário, eles não têm nem liberdade para conversar sobre isso, há muito acanhamento, constrangimento. E por isso que a gente sempre aconselha os casais a usarem um recurso que nós preparamos, que é a palestra do sexo em um casamento blindado. Por quê? Porque quando o casal senta para assistir aquilo, a primeira coisa que vai acontecer é eles vão ter assunto para conversar.
É, e ali nós damos muitas orientações a respeito dessa intimidade, até mesmo para o homem que é sem noção uhum. em relação à mulher. Vai ser um DVD útil, muito útil para vocês, que têm pouco tempo de casados, né? E até para a pessoa que está para casar, ou a pessoa que já é casada há muito tempo e não é realizada nessa área, nós recomendamos esse DVD.
Sexo em um Casamento Blindado é o nome do DVD, da palestra que Cristiane e eu fizemos, e você pode adquirir esse DVD através do site casamentoblindado.com. Também eu achei recentemente no site das lojas americanas, se alguém quiser estar interessado, fiquei surpreso até de achar o DVD. Mas assiste com seu marido, conversem sobre isso. Você vai ver que provavelmente o que está faltando aí é conversa, dicas para ele saber como agir com você, tá bom? Vamos ficando por aqui. A Escola do Amor Responde volta amanhã neste horário, nesta emissora, com mais um programa. E se você quiser participar, visite o nosso site escoladoamorresponde.com.
Até lá. Tchau, tchau.
Tchau.